Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e Andrea Fernandes, diretora de Relações com Investidores e Executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.ecorodovias.com.br/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Por favor, senhora Andrea, a senhora pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Eco Rodovias. Hoje, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Gostaríamos de mencionar alguns eventos importantes. Em 27 de setembro, a companhia venceu o leilão de concessão da rodovia BR-364-365 para exploração por 30 anos. A concessão possui 437 quilômetros e estende-se entre os municípios de Jataí, em Goiás, e Uberlândia, em Minas Gerais. A rodovia é uma das principais vias de ligação entre o Centro-Oeste e o Estado de São Paulo. Alinhada à estratégia do grupo, essa conquista alonga o prazo de duração do portfólio, que passa para 17 anos e 7 meses, e ponderado pelo EBITDA para 12 anos e 3 meses. No terceiro trimestre de 2019, o EBITDA pro forma das novas concessões Eco 35 e Eco 050 somou R$ 74 milhões, representando cerca de 14% do EBITDA pro forma consolidado. Podemos observar no slide 2 que o tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes no terceiro trimestre de 2019 apresentou aumento de 27,3%. Desconsiderando o início da operação da Eco 35 e da Eco 050, o tráfego consolidado apresentou redução de 0,5% no terceiro trimestre. O tráfego de veículos pesados foi impactado na Eco 101 pelos ciclos da indústria de celulose na região e na Eco Sul ao menor escoamento de soja. A Ecovias dos Imigrantes e a Ecovia Caminho do Mar apresentaram crescimento devido ao aumento do escoamento da safra de milho e melhora na Ecopista devido à indução de tráfego após a invenção da cobrança de pedágio para os eixos. Adicionalmente, o tráfego de veículos na Ecovia Caminho do Mar, na Ecovia dos Imigrantes e Ecoponte apresentou redução do fluxo de veículos devido ao clima desfavorável para o turismo e ao feriado prolongado de 7 de setembro em 2018. A Eco 101 apresentou redução em função das condições econômicas desfavoráveis do estado do Espírito Santo. A Ecosul e a Ecopistas apresentaram crescimento em função das condições climáticas favoráveis ao turismo, nas regiões e na Ecocataratas deve-se à desvalorização do real frente ao dólar em julho de 2019. Em relação ao desempenho consolidado do grupo no slide 3, de maneira pós-forma, excluindo a receita de construção, a receita líquida neste trimestre é de R$ 777 milhões. E a receita líquida das concessões rodoviárias apresentou aumento de 23%, em função, principalmente, do início de operação da Econ 35 e consolidação da Eco 050. Passando para o slide 4, o custo caixa comparável no trimestre totalizou R$ 194 milhões. Excluindo os gastos não recorrentes referentes a honorários advocatícios, serviços de consultoria especializada dedicada a apoiar as investigações, gastos rescisórios e o início de operação das novas concessões. O aumento no trimestre foi de 6,5% devido principalmente ao incremento dos custos com manutenção nas concessionárias e crescimento dos gastos de serviços de terceiros no aeroporto em função do incremento das movimentações. Importante destacar que a companhia já iniciou um processo de adequação de estrutura corporativa na Holdings para suportar futuras oportunidades de crescimento e os novos ativos recém-conquistados do grupo. O EBITDA pro forma foi de R$ 545 milhões no terceiro trimestre, com crescimento de 21% e margem de 70%. Vale lembrar que a isenção da cobrança de pedágio para os eixos suspensos reduziu a receita de pedágio em R$ 34 milhões no terceiro trimestre de 2019 e R$ 97 milhões nos 9 primeiros meses de 2019. Essa isenção será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A maioria das concessões apresentaram crescimento de EBITDA, como podemos observar nos slides 5 e 6, em função, principalmente, dos reajustes tarifários. Destaque para as novas concessões, Econ 35 e Eco 050, cujo EBITDA pro forma totalizou R$ 74 milhões. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido recorrente, no terceiro trimestre de 2019. O lucro foi impactado positivamente pelo maior EBITDA, mas, por outro lado, negativamente pelo resultado financeiro, devido ao início da contabilização da variação monetária sobre o direito de outorga da Econ 35, pelos custos de provisão para manutenção e pela maior depreciação e amortização, resultando em um lucro líquido de R$ 58 milhões. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX nos primeiros 9 meses de 2019 foi de R$ 897 milhões. E o CAPEX estimado para 2019 é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Podemos destacar as duplicações na Eco 101, as obras de ligação da ponte Rio-Niterói à linha vermelha e a avenida portuária na Ecoponte, que já contam com financiamento do BNDES, obras do aditivo na Ecovias dos Imigrantes e obras iniciais da Econ 35, cujo financiamento de longo prazo está em fase de contratação. Seguindo para o slide 9, o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma manteve-se estável, atingindo 3,3 vezes no trimestre. O perfil de amortização da dívida alongado, junto com caixa de cerca de R$ 3 bilhões, e a geração de caixa futura nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. A companhia continua atenta às oportunidades de crescimento, em particular, o leilão lote Piracicaba Panorama, no final de novembro, e a BR-101 em Santa Catarina. Estamos otimistas com a agenda do governo federal no tocante às privatizações de rodovias e também com a agenda do Estado de São Paulo, que, além de novas privatizações, está avançando na discussão de novos aditivos contratuais na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas, e também solução para os desequilíbrios em aberto. Adicionalmente, vale destacar os programas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 de seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Josh Milberg, Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Guidotti. Bom dia, André. Obrigado pelo call. Minha pergunta é se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre como estão vendo a possibilidade de ter um grande acordo com o Estado de São Paulo relacionado com os reequilíbrios e os aditivos. E também se poderiam comentar sobre o caso específico da Ponte Santos Guarujá. Se tiver alguma novidade, como tem evoluído as discussões nas últimas semanas? Muito obrigado.
Bom dia, Josh. Bom dia a todos. Marcelo, que fala. Josh, obrigado pela pergunta. As discussões com o Estado de São Paulo, com a agência PESP, estão sobre os desequilíbrios, em particular, estão indo bem, estão continuando. Acho que são várias situações diferentes, de várias épocas diferentes e bastante complexas. Mas, a princípio, eu diria que está tudo indo bem e é a questão agora de avançar um pouco mais de forma mais acelerada e tentar chegar a uma conclusão o mais brevemente possível. Mas estamos otimistas. Sobre a ponte, o papel sobre a ponte entre as margens, que é um dos objetivos que a André mencionou como um caso de discussão aqui no estado de São Paulo, a Ecovias e a Ecovias tem que, obviamente, limitado, mas a apoiar o estado de São Paulo a resolver todas as dúvidas técnicas, inclusive a modificar ou a mudar o projeto para atender algumas demandas particulares, alguns entes que obviamente eles poderiam ser impactados no Porto de Santos e a todas as soluções que estão sendo resolvidas. Então, a gente está acompanhando a discussão do governo do Estado, inclusive com o governo federal, que é uma obra que passa pelo Porto de Santos, do Ministério do Governo Federal, e a princípio as coisas estão indo conforme a planejada. A Ecovias tem que ser limitada e com sucesso a apoiar todas essas discussões técnicas.
Ok, perfeito. Muito obrigado pelo call.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up com relação à questão dos aditivos de desequilíbrios em São Paulo. Não sei se seria possível, de repente, vocês darem alguma expectativa de timing, se de repente pode ter, pelo menos, os acordos sendo anunciados ainda esse ano, e daí a assinatura dos novos contratos no começo do ano que vem, se faz sentido a gente esperar esse cronograma. E a segunda pergunta, com relação à alavancagem de 3,3 vezes, mas nesse número a gente ainda tem que incluir, né, o fluxo que deve entrar da 364 e também a discussão do Rodoanel. Como que a gente pode esperar essa evolução de alavancagem? Tipo, na modelagem de vocês, a alavancagem da Ecovias, ela pode chegar a quantas vezes, EBITDA? Obrigado.
Vitor, obrigado pela pergunta. Sobre São Paulo, como falei, as discussões estão indo bem. Eu diria que pelo que se refere aos desequilíbrios, reequilíbrios, enfim, são números, os números estão praticamente todos batidos. As questões, como eu falei, são bastante itens diferentes ao longo de toda a vida do contrato. Mas, a princípio, todos os números e os conceitos aparecem estar definidos e agora na fase mais de, digamos, de tentar começar a fechar os assuntos. Então, estamos otimistas, mas eu diria que podemos falar em alguns meses, não mais que isso. Sobre a diferença da questão da ponte, obviamente, que é um novo aditivo contratual, um novo investimento, talvez as discussões possam ser um pouquinho mais prolongadas até a efetivação de um termo aditivo modificativo, mas também, como eu falei, as discussões estão indo bem. Sobre a alavancagem, eu diria que 3,3 desse trimestre eu vejo como um nível bastante, bastante sólido, tendendo até a diminuir. Nós estamos tentando, não foi neste trimestre, mas já o tráfego no mês de outubro está muito positivo. Eu diria em algumas concessões, as concessões mais maduras, inclusive de 2 dígitos de crescimento no outubro. Eu acho que essa performance operacional começa, deve começar a melhorar ao longo desses 4 trimestres e para 2020. Então, eu diria que o 3,53 tende a diminuir. 3,64 ela começa a afetar os covenants mais para a segunda metade de 2020, quando o CAPEX começa a ser realizado, tá? Porque o equity que será aportado, ele acaba não afetando o covenant. E esperemos que até inclusive dentro do ano de 2020, a gente já consiga iniciar o pedajamento. Eu acho que não é um impacto muito relevante nos covenants. E o Rodianel, eu acho que a tempística do Rodianel vai além de 2020 e podendo chegar até 2021 e início de 2022. Tá? Então, eu diria que o 3,53 tende a ser um valor que, para os próximos quartos, inclusive, pode ter diminuído. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, Santander.
Bom dia, pessoal. Minha pergunta é com relação à linha de fornecedores. Se vocês pudessem só dar um pouco mais de cor para a gente do que foi essa redução aparentemente atípica de 90 milhões que segurou um pouco a geração de caixa operacional do trimestre, como tipicamente a gente não vê variações grandes no setor de working capital, chamou um pouco a nossa atenção. A gente queria só ver se vocês podem dar um pouco mais de detalhe nessa linha. Se puder, obrigado.
Olha, Pedro, talvez especialmente esse trimestre incluímos a MGO, estamos consolidando, então talvez tenha tido alguma variação referente a essa consolidação linha a linha da MGO, mas preciso dar uma melhor verificada, se me permitir. Mas nesse trimestre, repito, nós fizemos toda a consolidação dos saldos da MGO, talvez tenha tido uma variação relativa a esse assunto.
Tá ótimo, obrigado. E se eu puder fazer só mais uma pergunta, se vocês puderem comentar com relação à expectativa de participação na PIPA, né, no leilão das Centrovias, como seria feito se fosse o caso e se faz sentido para vocês, e se puder ajudar a contextualizar a gente a notícia de hoje até sobre a liminar suspendendo temporariamente o leilão, se vocês estão acompanhando isso de perto e se esse movimento de alguma forma faz sentido para vocês, eventualmente de algum atraso ou não, enfim, expectativas de vocês para o leilão das Centrovias. Obrigado.
Pedro, sobre a leilão da PIPA, é um leilão grande, complexo, com muitos quilômetros, muito caro, que estamos, obviamente, estudando. Estamos em plenos estudos, fazendo todas as nossas diligências. Obviamente, nós estamos no estado de São Paulo, é de interesse, mas eu diria que ainda não temos um posicionamento conclusivo. Acho que ainda falta tempo suficiente para a gente se formar um dia, mas estamos estudando. Sobre as notícias de hoje, já sabíamos, na verdade, parece ser uma questão que possa ser esclarecida pela TESC. Acho que o TESC deu algum prazo e não nos parece, posicionamento, algum problema muito sério que possa vir a atrasar de forma razoável o processo. Então, estamos acompanhando, mas a princípio, parece que as coisas estão sendo resolvidas. Obrigado.
Está ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, Banco UBS.
Olá, bom dia, Guidotti, Andréa. Obrigado aí pela oportunidade. Duas perguntas aqui da minha parte. Uma quanto aos fatores de aplicado na Ecoponte, na MGO e na Eco 101. Se essa redução de tarifa ela é revertida após a companhia fazer os investimentos atrasados e qual que é o cronograma esperado. Ainda nessa linha quanto à 101, se vocês têm um acordo com o governo para devolução, em quais parâmetros, né? Teve notícia essa semana de que o governo está disposto a negociar, em quais parâmetros, inclusive em relação aos investimentos não amortizados, vocês aceitariam essa devolução? Essa é a primeira pergunta, obrigado.
Rogério, tudo bem? Obrigado. Sobre o fator D, ele realmente é um fator que é calculado, baseado no programa de CAPES e nos atrasos do CAPES contemplado. Então, ele tende a equilibrar contra a prestação da concessionária. Então, é uma conta bastante, inclusive, ele mantém a fila do projeto estável. Então, são fatores que se aplicam no começo no registro tarifário, caso o CAPEX seja concluído no ano seguinte, de volta a ser corrigido. Então, a expectativa é que esses fatores venham a ser repostos nos registros seguintes. Faz parte da dinâmica desses contratos, não é nada fora da lógica. Quanto ao contrato da Eco 101, a Ecovias, ele está investindo, de forma bastante consistente na Eco 101. Estamos tentando fechar, obviamente, o gap das duplicações e das melhorias do sistema. As duplicações, obviamente, muito dependem do licenciamento ambiental, o trecho norte, praticamente a licença ambiental está ainda não recebemos ainda a licença ambiental, então seguramente será um atraso, mas a Ecovias já está comprometida em cumprir o contrato e, em paralelo, obviamente, estamos bastante adiantados com uma negociação, uma revisão quinquenal do contrato que possa adequar os investimentos na maneira mais correta. Muitos investimentos já estavam sendo atrasados e novas soluções podem ser encontradas por resolver alguns gargalos. Então, a revisão quinquenal é uma solução que a Ecovias está percebendo como objetivo número um. Sobre a questão da devolução, obviamente acompanhamos todo o marco regulatório dessa questão e no momento certo a gente poderá prever, mas a ideia é realmente continuar com o ativo, renegociar, ter sucesso na revisão quinquenal e cumprir com o programa de investimento. Obrigado.
Perfeito. Só um follow-up em relação ao fator D da Eco 101. A gente pode interpretar essa redução de tarifa como uma resolução daquela operação antiga sobre os laudos de perícia?
Não tem nada a ver.
Ok, perfeito. E só para concluir, quando que vai ocorrer o desembolso de caixa da multa e do pênalti do acordo de leniência? Obrigado, Guidotti.
A multa já foi, em outubro, a multa, que eram 30 milhões. Agora, a aplicação da tarifa também começou a primeiro primeiro de julho, o desconto da tarifa vai pelo menos 12 meses. Tá? E o CAPEX, eles estão discutindo com o Poder Concedente, com a Câmara do Ministério, as soluções que iremos aplicar, que CAPEX, aonde iremos aplicar. Tá? Então, ainda não, sobre o CAPEX, ainda não temos uma... cronograma definido.
Perfeito, muito obrigado, bom dia.
Mais uma vez, ao efetuarem uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Por favor, aguardem novamente enquanto recolhemos as perguntas. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, Citi.
Hi, Guidotti, Andrea, Camillo. Thanks very much for taking my question. Actually two from me, and the first actually pertains to, your relationship with Grupo Gavio. To what extent, are they still engaged with you in terms of looking for any strategic solutions in Santos Port, and are they... also doing any analysis with you on new concessions. And then my second question, when you think about potential acquisitions or participation in auctions, any thoughts with respect to, how you might plan to fund such projects? Thank you.
Steven, obrigado pela pergunta. Acho que a primeira pergunta comprar o interesse do grupo W, né, seu controlador, entendi, como estratégia investida, que foi no Brasil, e confirmamos que nossos controladores, eles estão engajados e acreditam na rodovia, acreditam no próximo ciclo de investimento no Brasil. Tá? Sobre o Santos, não entendi bem a pergunta, o Santos sobre a questão do terminal, em Santos, a rodovia, ele hoje está operando esse terminal, estamos em uma discussão bastante inovação da construção, e esse é o nosso objetivo principal, em linha, obviamente, com nossos acionistas. Sob a ponte do Santos, o Grupo Galho, acho que ele está engajado diretamente com nós, apoiando nos estudos da técnicos da ponte entre as mãos, que é aquela pergunta. Sobre o ciclo de aquisição e situações futuras, obviamente, o ciclo é grande, os investimentos são os lotes, os investimentos são bastante relevantes. Entendo que a questão de financiamento passe necessariamente também por um apoio, uma participação de BNDES relevante, o mercado de infraestrutura, mercado local, tem que demonstrar bastante líquido, bastante participativo, apesar de algumas turbulências de vez em quando, mas acho que no médio período é uma solução bastante, bastante forte. Inclusive, alguns leilões também começam a mostrar mecanismos de proteção ao risco cambial, ou seja, dando talvez a oportunidade de poder, inclusive, captar recursos em dólares, sem obviamente correr o risco de cambiar. Em geral, o tipo de devias também tem, sabe que no médio prazo ele é uma estratégia de equity, nós já estamos reduzindo o pagamento de dividendos. Acho que uma estratégia de equity também passa para os planos da Corredoria. Obrigado, Silvio.
Pedro, só esclarecendo a sua pergunta com relação a fornecedores, esse movimento de junho para setembro deve ser pagamento de fornecedores da Eco050, tá?
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a presença de todos no call e reforçar que em outubro o tráfego das nossas concessões já demonstra uma recuperação. As concessões, principalmente de São Paulo, Paraná e do Sul, estão tendo uma performance, em alguns casos, de duplo dígito. Eu e o time estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.
A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.